aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. E na nossa session virtual escatológica, hoje temos Jéssica Alves.
Cuscuz! E aí, suaveira?
Suaveira. Como é que tá o surf?
Ó, eu tô felizona justamente por isso, hein? Até o momento, o Ítalo Ferreira também tá indo pra semifinal, meu irmão. Acho que ele vai conseguir. Da hora. Medina bom. Já tá dentro e é isso aí. Tamo só acompanhando.
E aí, Tito Russo?
E aí, cara, tudo bom, viu? Saudade.
Cara. Saudade mais ou menos, né? A gente se viu outro dia. Falsidade. Já fiquei com raiva de você. Quanto que aconteceu, Tito?
O que aconteceu?
O que aconteceu na última gravação que eu te encontrei?
É, a gente gravou vários vídeos em um dia só, velho.
Vários vídeos, todos deram certão.
É, cara, né?
Foi super ágil.
Não, cara, deixa eu explicar. A gente voltou a gravar o nosso famigerado How To pro nosso área palota do nosso site. Se você quiser ver o nosso site, inclusive tá lá. canal12.com.br. E assim, eu acho que eu fui muito confiante na gravação, entendeu? Nesse quadro que era meu. O William falou no dia anterior, testa os bagulho antes. E eu falei, não vou testar antes, porque eu quero...
O legal vai ser dar errado na hora.
É, porque eu quero ter a mesma experiência que o usuário, né? Eu gosto, o telespectador tem. Não é igual aqueles caras que faz tudo pré-preparado e aí chega na hora só junta e faz fake? Não, velho. Só que a gente gravou uns três e os três quase deram errado. Aí vai sair. Mas, assim, é melhor você aprender com o meu erro do que aprender sozinho, cara. Às vezes, né? Não sei.
Muito justo. E, mano, a gente tá fazendo esse conteúdo aí especificamente, exclusivamente pra Área Palosa. E se você quiser ajudar a gente a manter essa frequência de vídeo mais os exclusivos da Área Palosa, ajuda a gente lá no apoia.se/12, porque o que acontece? Lá na Área Palosa, a gente não tem monetização, tá ligado? Tipo, não tem todo as visualizações do YouTube e tudo mais. Então fica só pra vocês. Então se vocês puderem ajudar, cola lá em apoia.se/12, que ainda tem um monte de recompensa, como as nossas sessions de sexta-feira, tem os sorteios mensais e você participa do nosso conteúdo, como eu peguei os comentários aqui da galera contando histórias escatológicas. Mas antes de começar, se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, esse aqui é um 2 Testando, podcast do 1-2, que vai ao ar bem cedinho, toda quarta-feira, pra você ouvir fazendo seu cocôzinho matinal, qualquer coisa que você faça de manhã. E a gente também tá no YouTube, no canal 1-2, lá tem vídeo toda terça, quinta e domingo. E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, no Instagram, no Facebook e no Twitter, fechou?
Caraca, tamo, hein? Tamo em vários lugares, misericórdia.
Tamo em vários lugares. Mano. E outro lugar que a gente tá também é na loja 1-2, meu parça. Rolando liquidação na loja 1-2, tem vários bagulhos lá, tem camiseta, tem shoulder bag, o que mais que tem?
Vixe, todos os acessórios pra sua session ficar mais perfeita ainda.
É verdade, tem meia também, e tem vários itens lá que estão com descontão, e um descontão, assim, massivo mesmo, cara. Então, aproveita, não vacile, cola lá, loja12.com.br, que tem vários descontinhos pra você, fechou? E só um disclaimer, antes de começar esse episódio, a gente vai falar de coisas escatológicas, coisas nojentas, cocô, xixi, vomito, todas essas coisas. Então, se você é sensível a esse tema ou se você está comendo, melhor talvez deixar pra depois. E vamos começar essa parada, Tito Russo. Explique, por que estamos aqui hoje reunidos?
Bom, primeiramente, eu acho que esse aqui é o episódio número 2 com o tema escatologia.
Na verdade, é o 4.
É o 4?
Tipo, porque...
Caralho, a gente fala de cocô, parça.
O que aconteceu foi o seguinte, eu propus que a gente semestralmente falasse de cocô pra já tirar tudo que a gente tem que falar, tá ligado? Então esse, sim, é o quarto, teoricamente. O último, gente, foi com o Molusco e, se eu não me engano, foi em janeiro ou fevereiro.
Caraca, rapaz, eu participei de todos, é que eu não lembro, porque pra mim todos são escatológicos, né?
O Molusco foi do acidente aerofecal, lembra?
Nossa.
Episódio 102, se eu não me engano.
Rapaz do céu. Enfim, eu tinha todo um texto preparado, como nunca tinha sido chamado, e que eu fiquei bravo da primeira vez que não me chamaram, porque, enfim, fico conhecido pelo coração. E aí depois eu ia falar, que eu tô bravo porque lembraram de mim pra fazer esse episódio, né? Mas eu acho que não podia ser melhor, porque nós três aqui, eu vou ser a Jéssica. Eu não sei se você sabe, mas a gente é Coco Brothers, né, velho?
É verdade.
William é o mais novo membro. Não, o William é o mais novo membro. A gente criou um novo laço no sábado. Eu falei que ia me atrasar um pouco pra gravação, porque eu tava fazendo meu cocôzinho antes de sair. E o William me surpreendeu. Me surpreende. Sabe, meu, sabe aquela pessoa que você não espera nada do seu relacionamento? Ela chega, sei lá, com um buquê de flor e chocolate? Foi tipo isso.
Por quê?
Porque ele pegou e mandou uma foto, aquele point of view, tá ligado? Só com a cuequinha e coxinha. A coxa assim, sentada, baixado. Eu falei, nossa, mano, eu achei que a gente deu um. Pulou pro próximo nível da nossa relação. Aí eu falei, mano, agora a gente é Coco Brother, velho. Eu mandei igual, tá ligado? Eu falei, a gente tá cagando no mesmo momento. Isso acontece o tempo todo lá no trabalho. É, quando eu falava com o Léo também, eu falei, e aí, mano, tá onde? E ele na cabine do lado, mandava uma foto, eu do lado também, do lado. Eu falei, meu Deus do céu, isso é muita conexão fecal, entendeu? E assim, o William é o mais novo membro, né? Porque antes ele era muito relutante com esse assunto, não gostaria nem de tocar no assunto. Agora, aí, ó, quarto episódio já, se não o quinto. E a Jéssica, né? Semanalmente, pelo menos, tenho recebido uma foto fecal dela ao ponto de ter que ir na casa dela. Essa semana, quando eu fui visitá-la, fiz um cocô e mandei enquanto ela tava na sala. Fiz uma foto, tirei, fiz um mini cocô, cara. Foi o meu mini...
Mano...
Menor cocô.
Foi inadmissível isso, velho. Inacreditável, velho. Você vem na minha casa, caga.
Exato.
Na minha privada. Aquela... Não, aquele cocô que nem dá pra falar que é cocô. Uma vergonha alheia, entendeu?
Ô, e William, quantas vezes eu tinha cagado já no dia? Eu tava com você no dia, lá no estúdio.
Nossa,
você
cagou umas 4 vezes, sem exagero.
É, eu te falei que eu tava faltando fibra. Eu tava cagando...
Fora... Não, fora a mentira que o Tito contou essa semana, tá?
Calma,
porque
calma.
Foi o seguinte... Não. Posso falar? Não posso.
Pode, é, mas seguinte, assim, você... Eu posso
te
contar...
Eu te mandei uma foto, por quê? Porque...
Meu, peraí.
Enfim, deixa... tinha cagado. Aí, a questão é o seguinte, ele me mandou uma foto de um cocô gigante, tá ligado? Na privada. Aqueles que, assim, você comeu fibra pra caralho, tá ligado?
De autoria própria? E...
Não, então, não, peraí. Ele falou que era e começou a falando sobre isso, né? Eu falei, ó, esse cu já levou rola, não é possível, mano, pra sair assim, né, velho? Aí ele começou a mentir depois disso, falando que pegou na internet. Ai, eu peguei na internet.
Lógico.
Não é o meu, não.
Não, mas é lógico, velho. Deixa eu contar como é que foi. Cá estou. A Jéssica, ela tá com a liberdade agora de ficar mandando todo o cocô que ela faz, ela manda, tá ligado? Aí ela, esse daí, primeiro foi o que ela mandou quando ela foi limpar a bunda e tava com cocô embaixo da unha. Ela falou, ah, eu dei quando isso acontece. Beleza. É nóis, parça. É esse, vamos jogar esse jogo, então. Aí fica um querendo ganhar do outro. Aí essa semana, rapaz, eu recebi um que tinha cocô na tampa. Ela cagou na tampa. Mas tipo, na tampa não. Na tampa não. Não na tampa de que fecha tudo, a tampa de você sentar mesmo, assim.
Como?
Não sei. Aí eu me pergunto, William. Quando isso acontece comigo, é por 2 fatores. Um, ou eu caguei e ainda tá aquele... como é meu cu é peludo, ainda tem um pouco de cocô pendurado. Aí quando eu vou levantar pra coisar, rola aquele swing, e aí aquela boleta, puf, pega do lado, eu falo, droga. Isso acontece. Ou quando você vai também, tá com muita quantidade, por causa dos pelos, vai coisar e ele cai do próprio papel. Aí minha pergunta é o seguinte, Jéssica, você não depila o seu cu, tá ligado? Porque como isso acontece com uma mulher, eu não sei, eu só tenho o meu ponto
de vista. Mas peraí, você depila o seu, então?
Não, por isso que aconteceu, mas agora eu tô pensando em depilar.
Então como é que você sabe que só depilando o cu já
tá, passa? Uma vez eu depilei, não depilei, mas eu passei a máquina zero, tipo, passei a maquininha perto, bem perto.
Não, eu vou falar o que aconteceu, porque foi algo que eu acho que acontece com as pessoas normalmente, não só comigo, sabe?
Não,
porque,
acontece com tipo, todo assim, mundo isso.
Eu fui fazer meu cocô como de praxe, tá ligado? Só que como? Tava faltando um pouco de fibra na minha alimentação naquela semana. E aí eu decidi que eu ia ajudar, né, meu intestino a dar uma liberada, que foi, sentei no vaso sanitário, peguei o lixinho, e como ele é plano, né, aqueles lixinhos meio cabeçudo, eu coloquei meu pé em cima. Aí automaticamente você fica com o cu meio reto.
Sei. É a posição melhor pra se cagar, inclusive.
E aí eu achei que ia ser difícil e não ia ser difícil. Aí quando eu fiz uma forcinha.
Nossa.
Não tem nem 10 minutos de
podcast. Que loucura, cara.
De podcast, é verdade. Não, isso não é nada. Eu não sei. Eu acho que assim, ó, pra manter a retenção desse podcast, eu já vou contar a pior história que aconteceu. Que eu não sei como a gente demorou tanto tempo pra poder fazer outro podcast que envolve também a Jéssica. Esse daí eu não sei nem por onde começar, gente.
Eu queria que ela contasse na semana que ela que aconteceu. Do acontecimento, eu queria que ela contasse no, na semana porque ela já gravou um podcast, mas eu falei, não, vou guardar. Vou guardar pro nosso especial.
Também, eu queria contar em outros lugares, só comentei, mas eu tô até. Eu não sei nem. Sabe quando você espera tanto momento que você não sabe pra onde você começa? Fala, mano. Nossa, eu começo, tá? Eu vou começar porque eu sou a vítima, eu acho. Eu e uma série de pessoas. Foi um serial cocô killer, tá ligado? Serial cocô killer. Que, meu Deus, velho, eu tô lá em casa de boas. Aí meu WhatsApp faz. Oh-oh! É o WhatsApp que faz isso aí mesmo. Só esse aqui, de 998. Aí, velho, eu chego lá, abro uma foto da Jéssica, eu falo, mano, ou é cocô ou é maconha, né? Um dos dois, o que mais pode ser? Aí eu olho lá, mano, tem um cocô no meio da cozinha, assim, entre de frente pra geladeira, de frente pro fogão, entra de frente pra fogueira, imagina um fogão e a geladeira, um de frente pro outro, assim, e no meio, a cozinha, no meio dos dois tava um cocô, assim, ó, no meio, assim, ó, pá, e mano, um papelzinho higiênico, um rolinho de papel higiênico, assim, ó, do lado, tá ligado? Aí eu, mano, que porra é essa, velho? Eu falei, não é possível, isso aí foi a Zoe, a dog, né? Isso aí é cocô de cachorro. E aí, não, Felícia, eu falei, o que foi? Eu ainda falei zoando, eu falei, que porra é essa, Jéssica? Tá cagando na cozinha agora? Ela pega e me manda uma foto de perto. Eu falei, isso aqui é cocô humano. Isso aqui não é cocô de cachorro. Eu falei, mano, não é possível que ela fez isso. Ela falou, velho, eu não aguentei. Eu falei, como não aguentei? Ela falou, velho, porque só tem um banheiro lá na casa dela. Aí tava, o Léo já tava lá no trono. E ela falou, mano, eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Ou seja... Ela premeditou, ela podia ter premeditado de uma maneira melhor, porque tem tantas questões que você tem na minha cabeça ainda. Primeiro, Jéssica, tantos lugares pra você fazer cocô na sua casa no chão, porque, tipo... Velho, primeiro, pra eu chegar no nível de eu ter que cagar no chão da minha cozinha, literalmente... Ô, se eu tivesse com minha mina lá, velho, e ela tivesse cagando, eu ia falar, mano, vamos revezar cocô. É, tipo, vai, faz um você outro. Tipo, plá, plá, plá. Ou sei lá, velho, ia na banheira, ia qualquer outro lugar agora. Na cozinha, mano.
O Léo é egoísta.
Na cozinha. Eu quero que você coloque seu ponto de vista primeiro.
Não tem hoje, ponto de vista. É. O ponto de vista dela era mais ou menos abaixado da altura do chão. Esse era o ponto de vista dela.
E ela fez o cocô. Como chegamos à fatídica foto do cocô na cozinha?
Nossa, eu e o Léo, a gente comeu alguma coisa que eu não tô lembrada agora.
Não, o cocô tava da hora.
Que tipo assim, nossa, eu não sei se tinha muita fibra, o que que é, eu adoro falar fibra quando eu falo de coco, mas enfim, eu não sei o que aconteceu, eu sei que bateu nós dois, tipo assim, quase na mesma hora, e aí eu sou muito burra aqui em casa, né, porque ao invés de eu ir direto no banheiro, eu aviso, aí o Leonardo sai correndo e pega a privada antes de mim, que então foi céu, isso véio. Que aconteceu no dia, eu falei, nossa, minha barriga tá estranha, a minha também, e saiu correndo. Aí ele chegou no banheiro, começou a cagar, aí eu fiquei tipo, cheguei na porta do banheiro, eu falei, Leonardo, tô passando mal, eu preciso agora, vai sair de mim. Aí ele falou, não, eu não posso fazer nada, eu falei, por favor, nossa, você já fez um pouco, visão, deixa eu fazer. Aí ele, não, mano, não, como assim, cara, não? E tipo assim, o Léo é daquele tipo de pessoa que eu não posso entrar no banheiro se ele estiver cagando pra pegar nada, entendeu? Se eu tô lá, ele entra, escova o dente, faz o que eu tenho que fazer, suave, eu não posso. Daí, o que que aconteceu? Aí veio o instinto animal. Agora eu entendo a minha cachorra. Por quê? Eu olhei pela casa, aí eu não achei, assim, o taco limpo o suficiente pra eu cagar no taco. E aí eu cheguei na cozinha, aquele piso branquinho, que
piso, né, de piso banheiro.
Frio, pá. Não, piso frio, branquinho, pá. Aí eu, perfeito, caguei ali, óbvio. Mano, tipo assim... Limpei, tá novo. Pode ter sido estranho? Sim, ainda mais agora, a gente conversando sobre isso.
Tá, mas... É,
mas tava limpo.
Tá bom, mas Jéssica, primeiro, vocês estão falando... É isso que eu tô falando, tem muitas perguntas sobre esse dia. E assim, e o quão responsável você foi? Porque se você tá tão apertada nesse nível, significa que seu cocô não deve estar da hora. Não vai sair um cocô tipo Sunday, tá ligado? De emoji.
Que vai se conter mesmo, né? Não,
como é que você pode abaixar sem saber que...
Isso passou pela minha cabeça.
Meu Deus, velho. Isso passou
pela minha cabeça. Eu falei, mano, o ideal seria eu... É, porque assim, você tá falando no chão, mas não foi bem no chão. Foi, eu coloquei uma sacola e caguei em cima da sacola, né? Pelo menos. Já pra não ter que catar, né? Mas tipo assim, esse foi o meu medo. E foi por isso que eu consegui resgatar a sacola antes de fazer. Porque eu falei, mano, beleza. Eu agacho aqui e solto. E se for aqueles aguado? Vai pra debaixo da geladeira, entendeu? Aí vai ficar pior, mano. Então aí eu tive que pensar nisso. Mas a primeira coisa que eu pensei foi, vou fazer na varanda, óbvio, tá ligado?
É, eu também
só que na varanda, só que na varanda, tipo assim, é aberta, tu tá ligado como que é na varandinha. Então todo mundo ia ver eu cagando. Aí ia ser pior, porque amanhã eu ia estar no TikTok, entendeu? Com certeza.
Ah, velho, mas como é que... E pior, como é que você explica isso pro seu cônjuge?
Não, fala, é verdade.
Amor...
Não, então, foi não, essa primeiro, parte primeiro, foi estranha. Aí. Porque o Leonardo só acreditou realmente quando ele viu, infelizmente. Porque eu cheguei pra ele e falei, Leonardo, eu não aguentei. Ele sentado lá, como assim você não aguentou? Eu falei, caguei na cozinha. Aí ele já começou, ele, haha... Aí eu tô falando sério. Nossa, ele não acreditou, velho. Ele
é lógico, só ninguém acredita, cara. É porque eu tenho fotos, inclusive fotos que eu vou mandar pra vocês no meu Instagram. Não. Lógico que eu vou. Tá todo mundo vendo minha merda, meu coração. Até hoje me pede essa porra. Pode me pedir as fotos da Jéssica que eu mando, todas. Eu tenho salva aqui, eu não sou trouxa. Você acha que eu sou? Eu uso pra momento de chantagem, mas eu vou abrir mão dessa minha mesquice. E vou dar pra vocês de graça.
Que coisa feia, Tito.
Feio, cacete,
tá
feio.
É feio. Mano,
ô, William, você parou pra pensar que... Eu assim, eu imagino que no começo ela tava preocupada e falou, meu Deus, eu não acredito que eu vou ultrapassar essa linha que não tem volta, tá ligado? Só que, em algum momento depois, ela se orgulhou disso, a ponto dela dar uns 10 passos pra trás, fazer um ângulo e tirar a porra da foto. Você tá entendendo? Não existe vergonha. Aí ela... Não é uma foto, ela foi mais perto e angulou e tirou uma tia. Falou, é isso
mudou
mesmo.
Mudou o ângulo, apagou a luz, tá ligado?
Então, backlight. Mano, já tinha, ligou o ring light, ele iluminou, tá uma obra, uma instalação artística, cara. Então, assim, não me vem falar que não tá com vergonha, que eu sei que tem uma pontinha de orgulho. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Agora, loucura, eu não sei como é que eu vou superar um negócio desse. A Jéssica, tipo, bateu meu coração e isso daí tá papo essas duas histórias, parça.
É complexo.
Nossa, precisava tirar isso do meu sistema, gente. Obrigado. Nossa.
Réplica. 3 minutos pra réplica, Jéssica.
Eu acho que a gente não deve julgar o próximo, porque nunca sabemos quando vai dar uma dor de barriga na gente.
É verdade.
Principalmente em você, Tito.
Nossa. Acho justo.
Que a gente vai ver de história de pessoas que passaram por isso. Ah, você não sabe, tive que cagar em tal lugar. Inclusive, eu acho que ó, já pode até parar de contar nossas histórias. Porque a gente pediu no Instagram, não é, William? Pra alguém contar os próprios perrengues que já passou quando dá aquela pontada e você começa a suar frio. Porque a gente conta só as nossas histórias e só a gente se difama aqui, né? Fica se auto-queimando. Eu acho que ia ser bom ouvir um pouquinho das histórias dos outros.
Beleza, a primeira história é do Cadu do Rio de Janeiro.
Saudações maconhistas, galera do 1-2. Então, teve uma vez que eu tava com os amigos lá em Ipanema, na praia. Aí deu aquela vontade ferrada de dar aquela cagada. Aí os moleques falando, vai no mar, vai no mar. Eu falei, não.
Nossa, velho.
Vou segurar. Aí toda hora eu ia neles. Falta muito pra gente ir embora. Aí eles, ah, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Beleza, segurei. Quando a gente voltou pra casa, eu já desesperado, assim, tipo, porra, não chega nunca. Cheguei. Quando cheguei no meu prédio, fui subir as escadas pra entrar na portaria. Veio aquela vontade de soltar aquele peido. Eu falei, ah, já segurei até agora, nada que um peido inofensivo.
Caiu
pra quê? Só senti aquela sensação de peido molhado. E ver a tristeza depois quando eu cheguei.
Não, cara, isso aí você. Não é que você se arriscou, você errou. Errou rude, errou feio, cara.
Errou feio. Você tava na boca do gol lá, velho. Quis fazer de calcanhar, tá ligado? Errou. Né? Errou feio, não dá pra defender uma atitude dessa.
Não, não dá, cara, não dá. Isso é erro de principiante.
Oh, desculpa, velho. Quando é que você tá morrendo de vontade e fala. Ah, eu acho que eu vou soltar um peido. Tipo, velho, não. Eu acho que a regra número 1, né? Você tá com dor de barriga, não arrisca o peido. É aí, ninguém faz, ah, vou me cagar. Não, é sempre tipo, ah, deixa eu ver o que acontece. E nunca é bom, velho. É isso que ele falou. Na hora vem aquele frio no corpo, aí você, mano, regride aquela vergonha, velho, de si mesmo, de falar, eu não sou capaz, aí nem segurar meu cocô, velho. Sabe? Não tem coisa mais vergonhosa que você tirar uma cueca. Por exemplo, velho, já falei, Há um tempo atrás, quando eu tinha cagado aqui em casa, muito tempo atrás, eu tinha que esconder as cuecas, que eu não lavava minha roupa na época, eu não tinha coragem.
Isso é verdade, que ele leva a cueca na mochila.
Calma aí,
a cueca borrada na mochila.
Não, velho. Borrada não. Borrada foi um incidente separado, que não tem nada a ver ao caso. Mas, ó, primeiro, sempre leva uma cueca extra pra qualquer lugar que você for. Não importa, põe na carteira, é mais importante camisinha, velho. Dependendo da sua dieta. Agora... Qual que era? Os erros lá? Bom, o erro é esse, velho. Você achar que vai fazer
cocô. Eu queria saber como ele aguentou. Tipo assim, ah, eu tava apertado, tava na praia com meus brothers. Mano, imagina a volta pra casa, velho. Aquela areia fofa. Eu ia me cagar na própria areia, mano. Eu não ia aguentar. Agora, tipo assim, um bagulho é fato. No Rio de Janeiro, eu não ia pra praia sem ter 5 contos no bolso. Tipo assim... Porque barrigada ali não tem como dar na água, tem que correr num poço daqueles que você paga pra poder dar um cagode. E eu já fiz isso, mano, não foi uma nem duas vezes, não. Foram muitas, aquele poço ali me salvou bastante.
Cara, acho que não tem coisa pior que você tá querendo dar cagada naquele calor de 40 graus, velho. Tipo, piora 10 vezes as coisas. Não tem coisa pior não, que cagar com suando.
Imagina nesse calor de 40 graus, a bosta te cutucando e você
fermentando.
Fio dental. O que segura é o fio dental, velho. Tá
Nossa,
ligado?
Nossa, verdade.
Porque ele fica ali bem na portinha ali, ó, segurando mesmo, fazendo...
Se pá, até estimula. Fica ali cutucando ali o bichinho, velho.
Mano, mas... Não, mas sem brincadeira, cara. Fio dental realmente segura, mano.
Como assim?
Ah, mano, porque eu não sei se é a força do bagulho que entra no cu inteiro, assim, até chegar lá em cima,
mas o
bagulho dá uma segura até pra fazer xixi, tipo assim, ah, beleza, você vai fazer um xixi na água, ok. Você tá de sunga, o bagulho não fica te apertando, você tá de biquíni, você tem que puxar pro lado, tá ligado? Que ele não vai ultrapassar o bagulho, tipo, é muito doido pensar isso, mas ainda bem que segura, né?
E se cagar de fio dental, se cagar de fio dental, você divide a bosta no meio? Sei lá, mano, cocô em dobro, tá ligado?
Que loucura, cara.
É o teste que eu vou ter que fazer e depois eu te mando foto.
Sabe o que é foda? O problema é que eu sei que eu vou receber, é só questão de tempo, velho. Nossa, que merda. Não dei ideia. Pra que dar ideia? Que merda. Eca, velho.
Vamos ouvir mais um aqui do Henrique.
Salve, rapaziadinha. Então, a minha história é o seguinte... Até um tempo atrás, eu tava fumando e tal, e eu sempre chegava num ponto da chapaceira em que eu tinha plena convicção de que eu tava completamente cagado, eu tava todo cagado no rolê, e isso aconteceu uma pá de vezes, uma cota, mano. Aí na minha cabeça, eu não podia mais fumar, porque dava 10 minutos de rolê e eu já tava cagado na calça. Aí eu pensei, puta que pariu, cara, isso deve ser alguma coisa? O que que tá acontecendo? E eu fiquei com essa porra na cabeça, ó, por, sei lá, uns 3 meses, assim, muito tempo, muito tempo. E aí um dia, vocês soltaram um podcast do 1-2 ali, que era Brisas Maconhísticas. E alguém falou que quando chega a um determinado ponto de chapaceira... começa a sentir que tava cagado também. E daí eu me reconheci. Nossa, e gente. O cara continuou falando. E ele disse que o que acontecia é que ele ficava com o corpo tão mole, as extremidades do corpo, que quando ele ficava sentado, que ele achava que tava cagado, mas na real ele tava só sentado em cima da bunda mole. Aí, tipo, depois que eu escutei esse podcast, eu falei, cara, ó, eu vou fumar e eu vou ver se é isso aí mesmo. Aí eu comecei a fumar pra caralho, acho que eu fumei uns 2 beck, assim, numa só pra ver qual era a fita. E aí eu comecei a sentir, porra, eu devo estar cagado. E, cara, toda vez eu sentia isso, eu ia no banheiro e não tinha nada. E aí eu me toquei que o cara tava certo. Eu não tava cagado, eu só tava sentado em cima da minha própria bunda mole.
Essa brisa, velho.
Agora, eu fico na dúvida se não foi o Victor que implantou o Inception na cabeça do maluco, tá ligado? Ou se ele, tipo, ouviu e esqueceu, ou se realmente era uma ideia dele, tá ligado? Porque não é possível duas pessoas terem exatamente a mesma brisa de estar cagado.
Cara, eu achei que essa história ia ser muito mais engraçada. Mano, aí eu fui ver lá, eu já tava cagado mesmo, tá ligado? Tipo, ia ser muito mais da hora falar, ei, eu tinha razão, tava certo, toda vez que eu me cago. Nossa, mano, eu às vezes fico preocupado se um baseado vai me dar, tipo, ataque de ansiedade, tá ligado? Um bagulho baixar a pressão, dar um teto preto. Eu nunca tive que me preocupar se ia me cagar, mas que coisa horrível, velho. Mas já aconteceu com o uso de outras drogas ilícitas, né?
Principalmente algumas... Não aconteceu com o uso de drogas, mas comigo aconteceu doente. Toda vez que eu fico doente... Quer dizer, deixa eu reformular a frase. Toda vez que eu fico especificamente com sinusite, me dá uma caganeira. Não sei por quê, velho. Não sei se é a imunidade baixa, tá ligado? E aí, mano, faz muito tempo que eu não ficava doente, sinusite principalmente, né? A gente tá isolado em quarentena, não pega nada, né? Pega cara, doença nenhuma.
Você tem que agradecer que não tem coisa pior do que tá com rinite e caganeira. Porque tu fica espirrando e segurar o cu. Tá? Rapaz! Nossa, mano.
Eu ia falar disso agora, mano.
Teve uma vez, Jéssica, que eu tava lá no Hagen, mano. Eu tava lá no Hagen, eu tinha tomado aquele docinho bom que a gente tomava. E aí eu já tava meio com vontade, só que aí bateu aquela ansiedade, já juntou, né, mano? Porque quem sabe, quem toma aquelas droguinhas que tem que demorar um tempinho pra bater, você começa a dar aquela ansiedade e fala, meu Deus, vou fazer aquele cocôzinho, cara. E aí, mano, eu tava constipado o dia inteiro, mano. E aí, velho, eu sentei lá, mano, eu lembro até hoje, eu tava preso do intestino assim, aí eu, mano, começou a bater assim, eu comecei, sabe, dar aquele primeira onda que faz o corpo, faz... Uau! Mano, numa dessa eu soltei um espirro, velho.
Fez...
Nossa! Não, mas eu tava no trono, Eu caguei.
Ah, tá justo,
É, eu caguei de uma vez. Foi a melhor cagada da minha vida, mano. Fez assim, ó. Plá! E aí, mano, na hora eu. Aí bateu. Eu falei, nossa, mano. Eu saí do banheiro contando pra todo mundo. Nossa. Meu Deus. Melhor cagada da minha vida, cara. Geralmente eu faço isso quando eu cago normalmente. Eu falo, ô, caguei. Eu falei, eu não perguntei, velho. Você não precisa falar. Eu falei, não, acho que é interessante alguém saber. Vai que. Tem uma história boa pra contar.
Eu tenho duas paradas, tipo assim, quando eu também tomo alguma outra coisinha, né, tipo doce normalmente, eu fico com uma sensação de que eu tô me mijando. Sempre.
Nossa,
sempre.
Que loucura.
Aí eu fico indo no banheiro e tipo, não, velho, é só uma pepeca normal, tipo, tá tudo bem. Aí volto pra onde eu tava, sei lá, em casa mesmo, sozinha, tá ligado? Fico, caralho, não acredito que eu tô me mijando. Aí eu vou no banheiro e fico forçando pra fazer xixi, tá ligado?
Nossa,
é um bom bagulho louco. E esses dias também, a pira do cocô foi real, porque, tipo, sempre que eu como muito mamão, eu tenho que...
mas mamão é pra isso mesmo.
Primeiro cagar e depois fumar. Eu não posso fumar antes de cagar. Aí, semana passada, inclusive, né? Tava eu e o Léo trampando, né? Que a gente trampou um do lado do outro, na mesma mesa, assim. E aí, eu, caraca, mano, não fiz o cocô de manhã, mas sei lá, sabe quando a coisa é corrida que você nem parou pra lembrar de cagar? Aí, beleza. Aí eu falei, ah, será que eu cago ou eu fumo? Aí eu falei, ah, mano, vou dar uma relaxada, né? Esse pá vai ser melhor pra cagar. Aí eu fui, bolei um pá. Aí eu comecei a fumar, pá. Aí o Léo veio e me mostrou um bagulho engraçado. Mano, eu dei risada. Eu dei risada e fechei a cara na hora. Eu falei, não acredito. Aí o Léo olhou... O Léo olhou e falou assim, não, você não fez isso. Eu falei, ah, Leonardo, no meu pijama. Aí eu corri pro banheiro, velho. Mano, caguei pra caralho no pijama, velho. Tipo assim, mamão funciona de verdade.
Mamão é pra isso,
ainda mais
isso,
se for véio. Com maconha. Nossa senhora, velho.
Que loucura, cara. Porra, nesse dia que eu fiquei doente, tipo, não foi um acidente assim? Foi um acidente, mas não foi um acidente. Por quê? O que aconteceu? Fiquei ruim do estômago, né? Daí eu começo a dar umas caganeiras, daí tipo no segundo dia de sinusite, eu já tava um pouquinho melhor, dá uma cagada. Aí eu sentei na privada, só que, tipo, qual que é a merda? Quando você tá em casa, você fica metido com você mesmo, né? Não, eu consigo segurar, tipo, o banheiro tá aqui do lado, são três passos, não sei o que lá, tá ligado? E aí, tipo, você subestima o bagulho, né? E aí eu tava nessa de subestimar o bagulho, até que chegou a hora de não, ter que ser agora mesmo. Daí quando eu fui lá, mano, eu abaixei a calça assim. E aí, mano, não foi um tiro de 12. Foi. Sabe quando você caga spray? Faz assim, ó. Sabe? Pulveriza a bosta.
Nossa, que ódio, mano.
É tipo é um tiro de paintball.
É tipo, é um tiro de paintball. Eu caguei um tiro de 12 de paintball. Foi isso, nossa, tá ligado? Só que eu não sei como. Eu não entendo a física do bagulho. Como você caga pra cima da privada.
Não sei, porque, mas mano, acontece.
Sujou a tampa na parte de... tá ligado?
É, nossa,
a parte de baixo da tampa. E Mano, tipo, tudo que dava pra ver do lado de dentro da privada tinha bosta. Todos os lados, todos os lados.
Eu não sei, cara. Eu acho que alguém devia colocar ainda uma GoPro, tá ligado?
No... pra ver como.
Pra ver.
Estudar a física fluida do bagulho, né? Nossa. Das partículas de merda, mano.
Sabe o que é foda? Mas... alguém tem esse emprego. Eu não sei quem, mas alguém tem.
Mas aí, mano, tipo, eu olhei, caguei, dei a descarga, daí eu falei, mano, a parte da descarga pega tão pouco da onde, aonde a bosta foi atingida, tá ligado? Aí eu tive que limpar, né? Daí o que eu fiz? Eu tirei tudo que tinha no banheiro, lixo, tapetinhos, móveis. Aí eu peguei o chuveirinho do chuveiro, né? E comecei a tacar em tudo, tá ligado?
Nossa.
Tipo, usando como se fosse vape, sabe?
Nossa.
Colocando senhora, o dedo assim, véio, pra fazer pressão,
mano. Meu, você tá louco.
E limpei tudo porque, mano, ficou um negócio que eu fiquei... Como é que chegou aqui, cara? Não tem como.
Então, mas parabéns, porque o que eu odeio é justamente isso, mano. Quando eu chego aqui... E tá a bosta grudada lá ainda, tá ligado? Porra, irmão.
Fez a
porra do... Tá difícil, nem todo mundo limpa, tá ligado? Eu, quando faço isso, já pego logo o chuveirinho do lado, já falo, mano, tchau.
Também. É, mas porque se você deixa secar o bagulho, imagina ficar aquela bosta seca no teto do bagulho, tá ligado? Nossa.
Agora, quantos homens nunca chegam lá, abre a privada, tem aquele cocôzinho preso, e você, como um belo gentleman, faz um xixizinho nele pra limpar a privada. Lógico, todo homem faz isso. Lógico, é um alvo. Você não tem muito o que fazer, tá ligado? Fala, ah, deixa eu ajudar essa pessoa que deixou esse cocô colado. E é muito engraçado, né? Porque é muito raro o meu ficar pintada por o famoso pintor porcelana. Mas o Léo, eu lembro que ele pinta bem. Eu falo, meu Deus. Qual é a sua brisa? Porque eu não consigo. O cu é pra frente. Ele cai no começo e aí ele rola até a água, tá ligado? Como funciona essa mecânica?
Eu também me questiono.
Eu não sei, tipo, se ele cai e vai derretendo igual sorvete, deixando rastro, tá ligado? São tantas possibilidades físicas. Gente do céu, quantas pessoas devem ter aguentado nesses 20 minutos de podcast aqui até agora? Puta que pariu.
É, vamos pra mais uma mensagem que mandaram pra gente aqui, foi do Igor.
Meu nome é Igor e a história, na verdade, é de um cara que uma amiga minha saiu uma vez. Eles foram pra balada. E da balada eles foram pra casa dela, né? E aí eles iriam dormir lá. Mas só que eu não sei, ela tinha comentado, eu não sei o que aconteceu direito, que deu uma dor de barriga ferrada no cara. E o maluco foi pro banheiro. Mas só que ele fez uma desgraça total. Ele, tipo, cagou tanto que zoou a privada toda. E além de ter entupido, ele enfiou a mão num creme novo que ela tinha comprado pra poder, acho que, passar nas coisas e tirar o cheiro. Eu lembro que na parte que ela tinha comentado, que quando chegou de manhã, ele foi embora rápido, assim, até sem se despedir direito, assim. E aí, quando ela foi no banheiro pra ver o que tinha acontecido, tava uma bozona, merda pra quase todos os lados do banheiro. Meu. E os potes de shampoo, os frascos, os potes de creme abertos, assim. E deu pra ver que ele enfiou a mão pra pegar creme pra passar nas coisas. Nossa senhora, gente. Nesse dia eu chorei de dar risada.
Se eu faço isso na minha casa de limpar, mano, na casa dos outros, então é meio que dever, né?
Não, mas desse jeito, eu acho que ali tinha que falar, ó, aconteceu isso, porque tentou arrumar bagulho.
Assume o B.O., assume
não,
o B.O.
Porque assim, ninguém vai entrar no banheiro e falar que não aconteceu nada. Mano, que cheiro gostoso, tá ligado? Não, mano, você mexeu, tipo, tá ligado? Sabe o que eu imaginei? Um cara muito atrapalhado que, tipo, passa a mão suja. E aí vai limpar de um negócio e quando vê tem mão no teto, com cocô, caralho. Meu Deus, mas eu já ouvi aquele muitas histórias
filme,
assim.
Aquele filme do Devil Lord, que ele caga lá esperando. Mano, eu amo essa parte, ele só vai fudendo tudo. Mas, mano, uma coisa é certa, velho. Tem que... Eu acho que as pessoas que fazem isso, por exemplo, esse cara, ele não limpa na casa dele, tá ligado?
É,
por isso que ele não
crer,
limpa,
Jessica.
Fora. Porque ele já é pau no cu em casa, alguém limpa pra ele, tá ligado? Porra,
sabe que
eu ligaria pra ele e falaria, irmão, então, 150. 150 o quê? A diária da limpeza que eu chamei aqui, porque tá foda.
É, tem que
mas
abrir
o jogo. Pode crer, é bem isso mesmo, Jéssica, esse pai, hein?
Nossa. Mas sabe, ó, mas é foda, é uma puta de uma vergonha, velho. Uma puta de uma vergonha, tá ligado? Agora, tem duas coisas que já aconteceram assim comigo. Já aconteceu quando era criança, eu também, não sei como, consegui, acho que eu comia muita fibra mesmo na época, era da hora, tá ligado? fazia aquele cocô único, você sabe? Nossa, da hora.
Sabe? O que você mandou a foto, né? Uhum.
Não, é, tipo, não, aquele lá não era único, era duplo. Que era duplo. Inclusive, eu vou mandar pra você essa foto também, tá no Google. Digita, eu digitei cocô grande. Cocô grande. Foi lá e só veio. Aí, beleza. Aí teve essa vez que eu tava na casa do meu, desse amigo meu. Ou era uma amiga, não sei, velho. Mas devia o quê? Tava na sexta ou sétima série. Fiz um tolete que entupiu a privada. E, mano, tem também sentimento pior que você entupir a privada na casa dos outros. Fala, não, 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 desce, desce, desce. Aí você vê água subindo, você não transborda, não transborda. Aí, mano, desce, aí você tem que ficar esperando descer um pouco. E aí, velho, baixou tudo, ficou aquele tolete metade pra fora, metade pra dentro. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei uma embalagem de Garnier Fructis, shampoo. Fui lá e cortei no meio o bichão. Plá! Afundei ali, velho, cortei dois, a descarga desceu. Joguei o shampoo pela janela e é isso, é vida que segue. Esse crime foi impune pra mim, velho. Agora, o outro que eu vou dar uma dica pra você, quando entope isso, já aconteceu no trabalho inúmeras vezes lá, né? Eu percebi que eu falava, ô, Dona Ivone, fiz bosta, me ajuda aqui, tá ligado? Eu tinha muita intimidade nós, né? Agora, se entupir o vaso na casa de alguém, eu vou dar uma dica. Pega o saco, pega o lixo. Se ele não for aquele... Se for aquele lixo redondinho que dá pra você encher como se fosse um balde, você enche ele, tá ligado? Tira o papel, já aconteceu, já tira a sacolinha plástica. Se você for uma pessoa educada que coloca a sacolinha plástica antes de... Do coisa, né? Porque tem gente que joga direto, eu não entendo isso. Tá ligado, né?
Tá falando da minha casa, filho da puta?
Não sei, mas se você faz isso, você devia parar, porque é muito mais fácil você colocar a porra de um saco plástico pra... Pra cobrir o bagulho e depois você só tira a sacola e é muito mais higiênico. Mas ok. Se eu tivesse aí, eu não ia precisar tirar a sacola. Mas tira a sacola.
Eu faço, tem que pedir pro seu amigo fazer.
Beleza. Se vira, seu macho. Não tem nada a ver com isso. Eu já sofri muito com o Léo também quando fui viajar, quando ele cagava. Puta que pariu. E é exatamente isso aí que você fala. Ele vai antes de cuzão. Ele nem tá com tanta vontade. É mais você falar, ele... Eu também. E vai antes, igual uma criança. Véio.
É impressionante. É assim.
Aí, beleza. E aí, quando você tiver com a privada entupida, numa ocasião dessas, pega o balde, enche d'água e joga numa altura ali, ó, da altura do seu peito, tá ligado? Pra fazer mesmo uma cachoeira e ó, de 10 vezes fazendo isso, 8 vezes acionar. Nas outras duas, não, mas vale a pena porque já me salvou de umas enrascadas.
Agora eu tenho uma ideia melhor, viu? Que inclusive, eu recebi uma mensagem no Instagram essa semana, esqueci o nome da mana, senão eu falava aqui. Aí ela me contou a história de que eu vi um podcast, aquele que eu contei do cocô, que vocês já vão entender. E aí ela falou que, mano, fui pra casa de uma... Não lembro se foi de um amigo ou se foi de um boy. Só que ela fez um cocô muito grande, cagou demais, o bagulho não descia nem a pau. E nossa, a descarga era daquelas ruins que também não ajudava, tá ligado? Aí ela lembrou do podcast que eu falei, que peguei o pauzinho de cheiro. Cortei o cocô com o pauzinho de cheiro, depois eu quebrei e joguei fora. Só que ela... Não, quebrei e joguei fora não, mentira. Eu fui lá ver, coloquei de novo e ela fez a mesma coisa.
Que salvou a vida da menina.
Sim, ela mandou mensagem e falou, vai parecer estranho, mas eu queria te agradecer porque eu usei a sua dica.
Você salvou a vida dela, mas ao mesmo tempo você foi cúmplice de um crime, Jéssica.
Tem que lavar direitinho, velho.
Não, não tem pauzinho, não tem lavada que salve o pauzinho, Jéssica.
Não tem.
Calúnia.
Agora...
Por isso que eu não uso isso no meu banheiro, esses pauzinhos.
Ô, velho, faz que nem eu. É que vocês não estão vendo aqui, mas essa faca aqui, isso aqui é a minha faca do cocô, tá?
Para, Dito, para.
Leva, mano. Uma faquinha de serra básica, tá ligado? Pequena, pode ser canivete, sempre leva com você. Pode ser que você seja parado, que seja uma arma branca e você tenha que explicar pro policial que é pra cortar cocô. Mas, mano, as chances são mínimas, mas se acontecer vai ser tão engraçado quanto. É bom sempre deixar um pouquinho com cocô nela pra provar, entendeu? Sabe? Você pega aquela
um
faca...
Um amigo meu já fez isso. E quando ele fez, a intimidade dele com a faca pra cortar o cocô era assustadora. Porque, tipo assim, ele tinha um problema intestinal mesmo. Ele ficava, mano, dias sem cagar. E ele falava assim, eu vou cagar e vai entupir. Ele tinha certeza que ia entupir. E entupia realmente. E aí, quando ele ia lá desentupir o bagulho, ele tinha uma, tá ligado? Uma destreza com o bagulho, uma intimidade. Eu falava, não é possível que seja a primeira vez que você tá fazendo isso, cara. E não era, né?
É engraçado, todo mundo tem suas técnicas, né, velho? Ó, uma coisa que deviam patrocinar aqui a gente é Activia. Coisas, né, pra melhorar o cocô.
Ou não, é o de prender, não pra tá soltar, né?
Não, não. De Activia, ele deixa só seu bagulho saudável. Talvez um Yakult com lactobacilos vivos. Fricô mudou minha vida, entendeu? Eu consigo, não consigo... Isso aqui não tá sendo pago não, tá, gente? Mas se você não conhece o Fricô, ele é um... É um spray, tipo, meia concentrado de bom ar que você dá ali na privada e, mano, você pode cagar do lado do seu amor, que ela vai terminar na hora, porque isso aí... Pelo amor de Deus, não faz isso, né? Mas é bom. E o da hora é que na casa da Jéssica tem dois Fricô, um do lado do outro. Ou seja, aparentemente as pessoas preferem perfumes diferentes. Mas salva demais, aí. Salva demais esse Fricô. E ele é bom pra quê? Pra tirar marofa também, mano.
É verdade. Tem uma agência que eu faço uns trampos que eles têm o Fricô versão Pro, tá ligado?
Tem, mas então, eu achei que o Pro que era o Fricô era o Pro. Não,
aquele bonito de vidro?
Não, não. É um negócio que já fica do lado da descarga, tá ligado? Você aperta e tem um canudinho que vai até a privada, assim.
Nossa,
você aperta e já vai direto.
Que avançado.
E aí tem um dispenser gigante de Fricô.
Rapaz.
Avançado, né? Velho. Esses dias eu tava vendo na internet que bombou aí, eu até postei nos stories do Instagram, que era uma privada toda transparente, tá ligado? Aí, tipo, o nego chegou a comentar, mano, tá maluco, uma semana isso na minha casa tá tudo marrom por dentro. Tipo, nossa, bong, tá ligado?
Nossa, velho.
Ai, ai. Enfim. Tem que passar álcool e sal grosso.
Já descarga e joga sal no bagulho.
Deixa eu ver mais uma mensagem que mandaram aqui, que foi o Rodrigo.
Salve, salve, galera do 1-2. Espero que vocês estejam todo mundo bem aí. Desculpa. Eu sou o BR aqui de São Paulo. E... Mano, a história é triste, velho. Triste. Eu tava em casa, tinha queimado um já. 5h30. Vou pra varanda ver o pôr do sol, né? Morava perto da praia, então, pô, mó visu da hora. Aí tava ali na brisa, só curtindo, né? Pô, acendeu um cigarrinho aqui, veio aquela vontade de soltar um peidinho. Pô, tô sozinho na varanda. Momento oportuno, né? Não é que veio sem aviso nem nada, não deu uma dorzinha, um peidinho quente, nada, mano. Já veio melado, já. Porra, saí correndo, nem vi o pôr do sol, tive que ir tomar banho, velho. História triste. E ainda pra completar, meu padrasto tava na sala, ele olhou pra mim e falou, se cagou, né? Cara, triste. Mas acontece e fica aí na lembrança. Pelo menos eu tinha queimado um, né?
Pelo menos eu tinha queimado um, é ótimo. Eu tô vendo o padrão, cara. Todo mundo confiando demais.
O questionamento se cagou é muito bom, né? Você olhar pra uma pessoa e falar, você se cagou, né, velho? É muito bom.
É porque a feição da pessoa muda na hora, cara. Tipo, né? De verdade. Assim,
e as perninhas também, né?
Não, você pode estar no meio de uma conversa, velho. Sei lá, contando o maior segredo, é uma fofoca. Você para no meio da frase, sua cara fica branca, você sua. Você fala, ai, meu Deus, velho. Tanto que teve uma vez que eu tava lá indo pra uma festinha lá, aquela Skins, mano, faz uma cota, tava indo com o Hag, tava indo trombar feio, me tu lá, antes da gente ir. E eu fui fazer uma piada dessa, já contei a história aqui. Fui fazer uma piada dessa, tava eu e o Hag antes de atravessar a rua e um casal com um filho, tá ligado? E aí eu já tava alegrinho, tomando umas brejas pra aquecer, né? Aí eu peguei assim, olhei, isso que é foda, esse daí eu mereci, porque eu morava na época, sei lá, 1.000 quilômetros, então eu tava indo a pé pra casa da Fê. E aí a gente parou quase na esquina da casa dela, olhei pro farol, não, tava vindo o carro assim, eu falei, ô Hagen, se liga nessa moto, tá ligado? Piadinhas de moto, piadinha de barulho pra você peidar. Só que, mano, foi na real, acabou sendo aquela moto que quer passar na enchente, tá ligado? Eu falei, morreu. Mano, eu tava... Não, eu levantei, vou fazer aqui pra vocês verem, né? Ó, eu fiz tipo... Levantei a perninha e ainda fiz assim, ó, se liga com a motinha, eu fiz... Só que veio... Mano, minha cara tava assim, ó, rindo, eu fiz assim, ó... Irmão, me caguei. Na hora, assim, ó, foi 0.07 segundos, assim. Tanto que ele tava esperando a piada ainda, aí ele falou, você não fez isso? Eu falei, irmão, eu fiz, eu não tô brincando. Olha no meu olho, você já me viu falando desse jeito com você? Tá ligado? Sabe, não é...
O brilho some não. Na hora, né?
Ele falou, ó, Tito, aí a gente teve que voltar lá, mano. Me troquei, perdi a dignidade o resto da noite. É impressionante. E outra, acordando, não há despertador melhor do que fazer um cocô quando você tá dormindo. Você vai, acorda assim, pra virar na cama, você fala, depois de uma noite de bebedeira, né, mano? Tipo, quatro caixas de taipava. Aquela, eu tô falando assim, aquela noite de bebedeira que você bebeu, Ascov, vinho, taipava, tudo aquilo que era churrasco, tudo que... Pra fuder, você sabe que você vai pagar no outro dia. Já aconteceu, mano. Que você vai acordar assim, você vê aquela barriga assim, você fala, ai meu, será que é aquele arzinho quente ou não? E aí você... E aí, mano, seu olho abre mais do que ele conseguiria normalmente. É como se fosse o modo adrenalina de uma mãe que viu o filho passando perigo. Tipo, ela na hora, velho, se acorda.
Me caguei.
Não existe se apertar snooze, soneca, ah, já volto. Não, mano, você já acorda, tipo, com adrenalina ali, ó. Plá. E aí você nunca sabe. Sabe o que é foda quando você solta esses peidinhos aí que você não confia? Então você nunca sabe. Você não consegue mensurar a quantidade, se é, foi muito ou pouco, porque às vezes já falei, nossa
senhora. Não, mas isso é verdade, porque, tipo, às vezes duas gotas do peidinho molhado
parece que é
uma tonelada na bunda, né?
Nossa, mano, é muito esquisito, porque a gente não tá acostumado, quer dizer, aparentemente, depois de todas as histórias, acho que a gente tá um pouco acostumado sim, né? Mas a gente não tá acostumado a sentir a sensibilidade quente, barra meio... Qual é a área disso? Qual é a área de contato que tá rolando aqui, cara? Então você tem que fazer aquele passinho de caranguejo, tá ligado? Pra não espalhar mais. E aí é sentar na privada e respirar e falar, vamos ver o tamanho do estrago. Aí você vê, é só um risquinho.
Ainda tem, ô Tito, ainda tem dois tipos que a gente não falou sobre isso, mas... Eu prefiro quando eu me cago assim, sem querer, que saia molhado. E que, tipo, realmente caguei, ai, vou ter que trocar tudo, lavar os bagulhos, beleza. Porque quando sai ele inteiro, como já saiu inteiro,
não sei, já tipo assim, não, ninguém nunca fez um cocô, um tolete, tipo...
Como você não?
Aparentemente a Jéssica já fez.
Jéssica, você tá me falando, pra fazer um cocô desse, você tem que fazer força, você tem que, tipo, processo.
Às vezes, a foto que você me mandou... Você não precisou fazer muita força pra aquilo sair de você, porque não cabia mais em você, tá ligado?
Aquela
e o sentimento que eu tenho de cagar tolete é que eu tô sendo invadida, tá ligado? É porque não tem espaço ali pra tudo isso, sabe? Que sai. Então eu prefiro cagar molhado, porque pelo menos, fico triste, fico, né?
Não, eu não acho que existe outra opção. Eu nunca, por exemplo...
Como?
Se alguém falar, deixa eu te contar. Se você falar assim, Tito... Eu soltei um peido aqui, acho que eu me caguei. Você pode conferir? Eu falo, tá bom, a gente é amigo, eu vou fazer isso porque eu sou seu amigo. Aí você vai lá, você baixa sua calça, você, de costas, você só mostra sua calcinha. O que eu vou esperar? Uma freada de bicicleta. Se eu ver um tolete, assim, igual se fosse... Sabe quando você tá com o pênis na frente, que você vê o pênis? Só que eu vi um tolete.
Coloquei
um volume,
pra trás,
né? É, um volume, assim, ó, com formato. Eu falei, é um cocô isso aqui. Você não cagou na... Isso é um cocô feito, ele é pronto, ele tá pronto. Ele tá pronto, você pode, literalmente, se ele for aquele cocô mágico que não suja a bunda, você pode tirar ele e colocar... Ele vai fazer assim, ó, na privada, fazer profit, como se ele tivesse saído da bunda.
Então a próxima vez vou te mandar foto pra você ver que é possível.
Por favor, eu tô fazendo uma galeria aqui, sua. Caralho, meu, tá passando.
O dia que for meu aniversário ano que vem, que você for postar uma foto comigo... Aquelas, nunca fez isso. Mas no meu aniversário, quando você for fazer, aí não vai ter foto nossa, vai ter foto só de cocô.
Do cocô.
Do cocô, mano. Nossa, só que a gente tá criando um monstro, hein, gente?
É. Um monstro. É. Tem mais uma história aqui do Sidney.
E aí, salve, salve, caralho. Vou contar a história aí da última vez que eu me caguei, né? Caralho, que vergonha, saí aqui fora de casa. Então, eu tava no sítio, na casa da minha avó, e aí eu tinha saído da casa, né, pra fumar um no meio do mato lá. Aí, pô, na noite anterior eu tinha bebido pra caralho, e aí aquela ressaca já, né, deu aquela vontade de cagar lá no mato. Falei, dá tempo de ir na minha avó, vou voltar lá. Fui correndo lá, cheguei no banheiro, pá, tranquei a porta. Falei, não, vai dar tempo, tá tudo certo, mano. Aí eu fui abaixar a calça, assim, a hora que eu tava abaixando a calça e me agachando pra sentar, mano. Ah, meu cu falou, tá suave, já chegamos. E deixou, se abriu, tá ligado?
Se abriu pra mim.
Saiu tipo um fiozinho de bosta líquido. Acertou, caiu dentro da cueca, sujou toda a cueca.
Que loucura, cara.
É o famoso erro, eu não sei, nosso corpo ainda tá... Não tem nenhum estudo que comprove a relação entre quão perto você tá de cagar, né? Com a vontade, porque é impressionante. Tipo, eu moro aqui no prédio, né, tem 24 andares, mano, quando eu tô assim com as perninhas tortas já vindo, o elevador tá no 23, você fala, não, E aí, mano, quanto mais perto vai chegando, mais parece... Tanto que, tipo, quantas vezes você não vai estar com vontade mesmo? Que quando é isso que ele falou, é mal você abaixar, que já vai, mano. Você não... Pô, é bizarro, ele tem vida própria, mano.
Tinha que ter uma estatística, né? Tipo, sabe igual o ponto de calor do jogador no campo, assim? Tinha que ter o um ponto de calor de onde as pessoas cagam de distância da privada, né?
Nossa. Ia ser engraçado.
Porque é muito verdade isso que você falou, cara. Acho que todas as vezes que eu me caguei nas calças foi assim, muito perto de conseguir.
Nossa, não me como caguei. É ruim, velho.
Eu toda vez é a mesma coisa. Tipo, ah, vou dar uma corrida, tô voltando pra casa. Tô com vontade de fazer cocô na rua. A hora que chega na portaria, meu, já tô achando impossível subir um lancinho de escada.
Todo mundo entra em casa, tipo, sai, banheiro. Tipo, deixar claro, velho, que não tem, não posso obstáculo. Que absurdo,
né? Oh, mas tem muito tempo que eu não me cago, velho. Muito tempo.
Eu também. Mesmo. Eu preciso dizer, porque nessa pandemia, se pá, aconteceu no máximo uma vez ou duas. Mas onde eu fiquei ousado, tava em casa aí, então me dá uma segurança. Tipo, na verdade, uma das vezes eu sabia e aceitei. Falei, ah...
Como você não? Aceitou? Você falou assim, eu vou me cagar e foda-se.
Ah, eu não sabia. Eu falei, eu sei que não vai ser muito, tá ligado?
Como todo lado que...
Ah, eu falei, ah, vou ver mesmo, sabe? Eu sei que não vai ser horrível. E, tipo, que eu já tô com já tava, sei lá, com água corrente na torneira, já tava com o banho ligado. Falei, vamos ver, velho.
Não, como... Não tô entendendo, Tito.
Ah, só queria ver como é que tava meu estômago, porque ele anda muito bem, né?
Mas pandemia, você se cagou ou não se cagou?
De propósito, sim.
Então, isso que eu não tô entendendo. Qual que era a situação? Você tava era... de roupa, sentado, no trampando, sei lá. O que você tava fazendo?
É, trampando, ou deitado na cama ali, aí veio um Pedro que, tipo, veio... Sabe quando ele já tá meio quente? Os dois últimos foram quentes.
E você quis se cagar, foi isso?
Não, eu tinha 75% de chance, assim. Eu falei, ah, vou arriscar, vai.
Não, tá velho, não, mano.
Cara, mas... errou. Eu errei, mas eu aprendi com esse meu. Eu não vou fazer isso de novo.
Nossa, que errado. Porque, tipo, você fala assim, eu sei que não é muito, mas, cara, não existe quantidade mínima pra bosta. Bosta sempre, tipo assim, se eu colocar uma gota de bosta na sua comida, você vai achar ruim?
Não, calma aí, velho. Então, a gente deu um pulo muito grande aqui agora.
Mas não existe quantidade de bosta aceitável, isso que eu tô dizendo.
Existe literalmente uma medição que chama coliformes fecais, velho. Qualquer comida que você tem um nível de cocô. Tudo tem. Nota de dinheiro, fala... É, e é engraçado isso,
não,
né?
Mas, ô, Tito, não que não, sai pera. Da sua bunda, não existe. Não existe quantidade mínima que sai da sua bunda, é isso que eu tô dizendo.
Existe, sua bunda não sempre solta. Um peido solta coliformes fecais aéreos. Isso aí eu acabei de pensar. Mas você já pensou, você já parou pra pensar, William? Olha comigo isso aqui, agora eu vou filosofar sobre cocô. Cocô-zolofar. Não sei, não dá pra fazer trocadilho com tudo, né? É... Mas assim, quem foi o filho da puta que decidiu a quantidade de cocô aceitável numa comida? Que você fala, ah não, tudo bem, e essa quantidade de cocô pode comer. Verdade! Porque fala, não, até tantos coliformes fecais é aceitável.
É porque é uma quantidade como... microscópica, né?
Tá, mas quem foi o filho da puta que falou, ah, isso, esse tanto pode comer, mas que não isso sei. Já tá, é comer cocô, a mesma coisa que comer cocô.
Não sei.
Essas perguntas que eu queria, resposta. Será que a gente precisa chamar... no próximo, William, a gente precisa chamar um especialista pra gente conversar. A gente tem muita dúvida, a gente só fala com experiência própria, com nosso conhecimento empírico. E acho que a gente precisa de um especialista do cocô.
Não, mas olha só. Eu tô vendo aqui a quantidade máxima.
Máxima do quê?
4 mil... O que que é 4 mil? 4 mil coliformes fecais por 100 ml.
Não sei, mas... Como o cara falou que é 4 mil? Pra mim, 4 mil parece bastante.
É porque coliformes fecais, na verdade, são bactérias do cocô, não é cocô, né?
Ah, cara, se você quiser discutir tomato, tomato, potato, potato, tá ligado?
Eu falei pro Tito que um dia eu vou fazer brigadeiro e vou colocar um pouquinho de cocô, ele não vai notar a diferença.
Como assim? Como chegou nisso? Da onde... Como você... Tipo assim, você... Eu falei
justamente, um dia pro Tito. Justamente dessas paradas aí que ele fica falando que... Ai, comer cocô, blá, blá, blá. Que eu falei que um dia provaria de boa. Mas tipo assim... Aí ele ficou se negando, não vai por bem, vai ter que ser por mal. Um dia, simplesmente, eu vou chegar e vou falar... Lembra aquele chocolate que você comeu em tal lugar? Então, eu coloquei cocô nele, você comeu.
Ele já tomou uma cerveja de rola, né?
Isso é...
de rola!
Ouvi dizer, até hoje eu não sei se é verdade, mas é aquela coisa que eu quero revisitar, tá compartimentalizada em mim. Mas foda-se, aí é um check pro meu to-do list, né? Agora, Jéssica, você quer jogar esse jogo aí? Você sabe, imagina o que, que eu vou fazer se eu, você me fizer comer cocô. Essa guerra, mano, tipo, ninguém vai sair ganhando. É igual é igual aquele episódio do South Park, mano, que o Cartman vai se vingar e ele mata a mãe do maluco e faz um chili. Faz chili com a mãe do cara e faz ele comer a mãe dele, tá ligado? Ah, eu não sei brincar, parça.
Cacete. Ai, ai, Tito, vamos ver.
Não, então. Jéssica, vamos manter amigável essa competição, que é engraçada. É engraçada por enquanto.
Bom, eu também tô falando que eu vou te falar no dia seguinte, mas pode ser que você já tenha comido quando você veio aqui em casa e você não sabe.
É verdade.
Né? Essa é a dúvida que vai ficar no ar, entendeu? Eu que tô falando que vou falar, mas pode ser que eu não fale, né?
Pode ser que você não tenha falado, que é pior ainda.
Não é pior. Pior é falar, gente. Quem vive na ignorância é feliz.
Não, pode ser que ela já tenha feito e não falou até agora pra você.
Ah, então. Aí o problema é se ela fez e eu tô com saudade. Falando, nossa, ô, Jéssica, onde você vai fazer aquele... Onde você vai fazer aquele brigadeirinho de novo, hein, meu?
Que um dia a gente comeu, blá, blá, blá.
Aí eu falo, mano, mas tá diferente. Inclusive foi isso, eu pedi uma polenta dessa vez, não tava igual, velho. Foi isso? Era isso? Se for, eu aceito. Ah, meu, como é que a gente começou? Agora já começou escatologia, tá pasada aí, né?
Não, você a gente começou a falar de comer cocô aí, não, você falando de quantidade de cocô aceitáveis.
Ah, mas isso eu tô falando em termo científico, coliformes fecais, quantidade, isso aí é tudo científico, tem papéis escritos sobre isso.
Mas tá
agora,
errado.
Sobre fazer brigadeiro pro seu amigo comer, eu duvido que é uma pesquisa, tá ligado? Esse foi o salto grande, não onde eu tava, velho.
Ai, ai.
Foram muitos saltos.
Ô, falando em salto, vocês já viram aquele vídeo também do maluco que ele pula no mar e solta um rabo de macaco? Já. Ei, que vontade. Aquele vídeo não dá? Pra quem não sabe, é um vídeo de um cara pulando num lago, nu, e quando ele pula, ele faz tipo bomba, sabe? Encolhe as pernas e se segura pra fazer o famoso bomba quando sai na piscina. Só que nisso ele aperta tudo que ele tem. E, mano, ele usa o cocô como praticamente uma propulsão. Eu acho que ele até vai um pouquinho mais longe, tá ligado? Só que, mano, sai um rabo de macaco. Que é aquele vídeo...
Nossa, rabo de macaco.
Nossa, Jéssica do céu, velho.
É um cocôzão bem feito.
E eu já vi também do maluco que ele tá de quatro. E ele fica de quatro longe da privada e ele consegue acertar, mano.
Como? Não, mentira. Não quero ver. Porque eu não questionei. Finge que eu não questionei. Acredito. É. Tá bom, Tito, acredito, não precisa.
Não, eu vou procurar e vou mandar pra Jéssica e pras pessoas que
tá
me
bom.
Pedirem.
Ô, esse do lago que me dá um ciricutico é, primeiro, que ele cai no lago e que tá o cocô dele. E segundo, que um cachorrinho vai atrás dele na moral e, mano, é quase certeza que o cachorro caiu no cocô. Porque ele pulou de uma forma que ele ia cair, tipo, na direção que o tolete... Na direção que o tolete foi também, tá ligado?
Nossa, eu não sei. Eu não lembro, precisava rever esse vídeo, mas
é maravilhoso. É muito complexo. Mano, e com essas imagens mentais, então, vamos agora pro nosso momento Gastalombra.
Gastalombra. Eu gostaria de ter pensado alguma coisa pertinente ao assunto, né? Mas eu ia pesquisar filmes que falam de cocô e tal. Assim, mas se eu for indicar qualquer filme, isso é uma verdade. É, o cocô, a diarreia, mano, era uma piada muito recorrente das comédias dos anos 90. Se você for ver, sei lá, American Pie, aquele...
Debi Lloyd.
Mano, quantos filmes dessa época de Adam Slender, besteróis americanos, pastelão? Todo filme tinha cena de cagar e toda filme de cena de caganeira o cara tava no trailer. Sempre tava no trailer essa cena, porque era o ápice do não sei o quê. Mas eu não vou indicar algo assim, né? Então eu tava pensando o quê? Vou indicar um negócio que... Não sei, eu ia indicar aquele filme que eu te falei, Will, mas... Como estamos vivendo os tempos complicados... Eu assisti uma série muito boa, tá muito, muito bem quista, tá muito, sendo bem, muito bem falado... Que é com... Passa na Apple TV, eu acho... Ted Lasso. Já ouviu falar dessa série?
Nunca ouvi falar
do que cara, se trata. Ted Lasso é o nome do cara, mano. Quem faz o principal, eu amo esse ator, é o Dave... Deixa eu ver aqui. Jason. O Jason Sudeikis, tá ligado?
Uhum.
Jason Sudeikis fez o que ele fez aí de último aí?
Ele fez Família do Bagulho.
Nossa, esse filme é maravilhoso também.
Né?
Enfim, é da Apple TV mesmo. A história é bizarra. Ele é um técnico de futebol americano. Que medíocre lá nos Estados Unidos, E aí ele se muda pra Inglaterra pra ensinar um time de futebol, soccer, né? Soccer. Então ele saiu do futebol tradicional americano, ele entrou pra ser esse técnico do time de futebol que a gente conhece, né? Que é evidente, onde foi criado o esporte, né? Lá na Inglaterra. E ele não sabe porra nenhuma, cara. Só que é meio que comédia com drama, mas é... Puta, cara, sabe aquele dia que você tá meio triste, você quer um bagulho gostoso pra assistir, fácil de digerir? É isso, mano. É, assim, não tem nenhum episódio que você fica triste, porque ele é uma pessoa muito carismática e ele começa a meio que conquistar o coração de todo mundo ao redor dele. Porque você imagina, né? Um técnico, ele chega como chacota, ninguém apoia ele, a mulher do clube lá quer se vingar do marido, que era ex-dono do clube, então contratou ele, na verdade, pra afundar.
Olha, que loucura.
Tá ligado? E ele começa a virar esse jogo, só que, cara, ele tem um carisma tão grande que você se apaixona pelo personagem dele. Tipo, acontece várias merdas e ele parece que é o Mr. Brightside, tá ligado? Uhum. Cara, tudo vê positivo, tudo que ele fala, você fala... Mano, aí você chora, você ri, é uma aventura, cara. Tá, acabou de sair a segunda temporada, já tem a primeira inteira lá no Apple TV, chama Ted Lasso, Ted T-E-D e Lasso de... Lasso com dois S's.
Muito
gostoso, gente. Episódios curtos, vale a pena pra assistir com família, com a mina, com gato, cagato, cachorro, todo mundo, é uma delícia. Adorei.
Jéssica?
Eu vou indicar uma série... Como que é o nome da série? Eu Nunca.
Eu Nunca?
Eu Nunca. E ela é da Netflix. Inclusive, ela foi... Como que eu vou dizer? Será que eleita, que é a palavra? Uma da série... Foi uma... Como que é que ela foi eleita? Peraí. Ela foi eleita... Ela foi considerada uma das melhores séries do ano passado, mas eu não tinha visto ainda. Não sei se estava liberado pra cá, não sei o que aconteceu, mas não tava por aí. Enfim, a parada é a seguinte. Tem uma indiana, né, que ela perdeu o pai e aí ela não conseguia andar de cadeira normal, né? Então ela teve que ficar de cadeira de rodas. Tipo quando a galera... Sei lá, é um bagulho mais mental, tá ligado? Do que realmente alguma fratura, enfim. E aí que ela vai pra escola, pá, todo mundo conhece ela como a indiana da cadeira de rodas e tal. E aí, meu filho, que do nada começa assim os desejos sexuais, né? E isso faz o impulso dela sair da cadeira de rodas, tá ligado? Ela voltou a andar, saca? Só que, mano, sério, eu falei, ah, vai ser uma bosta essa série, mano. Falei, eu vou dar exatamente 3 minutos. Com 3 minutos da série, a série me prendeu, velho. Porque ela é uma mina engraçada, tá ligado? Ela, tipo, realmente quer perder o cabaço, ser reconhecida na escola como uma mina, sei lá, famosa, tá ligado? Da hora, legal, pá. Só que ela mete uns loucos muito loucos. Tipo, ela ensaia um bagulho na cabeça dela do que ela vai fazer e ela faz totalmente o contrário, tá ligado? E é engraçado pra cacete, velho. Enfim, assistam. O bagulho chama Eu Nunca, tá na Netflix. E é isso.
Muito bom. Eu tenho duas coisas pra indicar. Primeiro, eu tive que fazer um upgrade no meu computador aqui e eu peguei um joguinho pra testar e o joguinho que eu peguei foi Jedi Fallen Order. Eu já tinha, não comprei ele, né? Eu já tinha ele no meu computador aqui, na Steam. E eu nunca tinha terminado. Eu pensei, caralho, nunca terminei. Aí depois eu lembrei que ele era canônico também, né? Tudo que acontece no jogo vale pro cânone oficial do Star Wars. Aí eu falei, ah, deixa eu terminar aqui, daí eu fui rapidinho até a parte onde eu já tava, e agora eu tô jogando, tô quase terminando, eu acho, mas eu não lembrava, é bem gostosinho de jogar esse jogo, e a história é boa, muito boa. Jedi Fallen Order. E a outra coisa que eu vou indicar é um filme meio ruim, que, mano, eu já falei aqui que eu adoro filme ruim, né? E esse é um filme ruim com uns toques de filme bom, então tem algumas coisas bem gostosinhas esse filme, tem umas coisas modernosas, sabe, de montagem, que eu adoro, tipo Michel Gondry... Tipo, Guy Ritchie, sabe? Ele é dirigido por um maluco que eu acho que eu nunca vi nada dele. Deixa eu só ter certeza aqui. Eu nunca vi nada que esse maluco fez na vida. E esse filme é baseado num jogo que chama Werewolves Within. Ou tipo, Lobisomens Entre Nós. E é um jogo bem nichado, assim, que pouca gente conhece, quase ninguém conhece. Eu não conhecia, não sabia que era um jogo. Mas é uma história de mistério, né? Que é basicamente... O filme se passa numa cidadezinha bem pequena e que tem uma nevasca e as estradas ficam travadas e todo mundo, quase todo mundo da cidade fica preso num hotel. E a brisa do filme é essa, né? Que tem um lobisomem entre eles. E aí tem todo o mistério pra descobrir quem que é o lobisomem. Ah,
peraí,
que é
a premissa
do jogo também.
Como chama?
Werewolves Within.
Ah, eu assisti, eu gostei.
Então, é um filme mais ou menos, mas é gostosinho.
Mas eu assisti.
Tipo, você pra pegar aquele domingo à tarde que você não tá fazendo nada, tipo, te dá uma coceirinha no cérebro, assim, você tem umas coisas, tem umas tiradas engraçadinhas.
Eu gostei.
E te dá aquela instigada pra descobrir quem é o lobisomem, né, cara?
Verdade.
Werewolves Within. Eu acho que em português deve ser alguma coisa tipo lobisomens entre nós. Um lobisomem entre nós, talvez. E essas foram indicações de hoje. Muito bom, manos. Vambora.
Partiu.
Vamos, né? Porque eu tô precisando fazer o quê? Um cococê.
Você jura?
Ah, não, mas agora eu vou forçar por questão de honra.
Tá bom. Vambora, então.
Só pra manter a palavra.
Vambora, então. Falou, Jéssica.
Valeu, galera. Até mais, hein? Muito bom sempre vir pra cá e falar de cocô. Vamos fazer logo o número 5. Ai, até a próxima.
Tito.
É isso aí, galera. Não esqueçam de pedir as fotos comentadas nesse podcast lá no meu Instagram, Tito Russo, com H. E eu acho que a galera precisa ver, né, mano? Eu odeio quando a gente tá no podcast, as pessoas falam dos bagulho e aí a gente fica curioso. Sinta-se livre pra mandar sua foto e seu cocô pra Jéssica também, porque ela tá merecendo, mano. É isso, coma bastante fibra. Coma fibra, cague saudável e fale com o seu moço que troca. Quem é o cara cuidando do nosso cocô?
O gastro.
Gastrococologista. É isso, minha gente. Muito obrigado, hein? Até o próximo episódio do nosso How To. É foda, mano. Você vê que agora ainda tô no modo do How To, né, velho? Valeu, galera. Porra, boa cocôzinho pra nós.
Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12. E no meu Instagram pessoal também, @will. Muito, gente.